voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Dirceu Raposo de Mello, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutor Dirceu, nós temos aí uma quarta tarja que sinaliza o genérico, né? Que são aqueles de tarja amarela. O genérico no Brasil, ele é de qualidade? Não é de qualidade? As pessoas às vezes ficam comprando o remédio de marca, apesar de ser mais caro, achando que o genérico não tem qualidade. Ele tem a qualidade para a qual ele está se destinando ali?
Tem. O genérico no Brasil é um remédio de excelente qualidade. Eu atesto isso porque eu dou genérico. Eu tomo genérico quando necessito me medicar e tem mais. Eu dou medicamento genérico para os meus filhos. Quer dizer, quando um pai dá medicamento genérico para filho, você tem que ser bom, né?
Tem que ter confiança.
Ainda mais farmacêutico e conhecedor de medicamento. Então, o medicamento genérico no Brasil tem qualidade. As indústrias brasileiras tanto a indústria farmacêutica brasileira melhorou de uma forma espetacular nos últimos 10 anos, se qualificando. As exigências legais da Agência Nacional, com o advento da agência, também impulsionaram essa adequação do parque farmacêutico nacional. Nós temos medicamentos de muito boa qualidade. Agora, o consumidor sempre deve, como nós começamos no início dessa conversa, né? Ele deve sempre procurar saber, primeiro identificar o estabelecimento da sua confiança, ter ali o profissional farmacêutico de sua confiança para se aconselhar, para ser orientado com relação ao uso do produto de forma correta. Mas no tocante ao medicamento, ele tem efetivamente muita qualidade.
E, doutor Dirceu, no caso, a farmácia tem também que ter uma lista desses medicamentos, não é isso? A disposição do consumidor. Por que isso?
É para que o consumidor, na prática, possa ali conferir se o medicamento genérico que está sendo lhe fornecido é o mesmo ou é comparável ao medicamento de referência, e eventualmente tem os preços também, né, para que ele possa optar por um custo-benefício melhor para ele. Eu essa questão da lista, muitas vezes eu acho difícil o paciente, né, identificar aqueles nomes químicos que são muito complicados. Às vezes a pessoa não entende, a maioria da nossa população, e não tem que entender mesmo, né? Nome de medicamento não é coisa fácil da gente guardar, ainda mais o nome químico. Por isso que eu acho que a pessoa tem que, como ter o seu médico de confiança, tem que ter o seu estabelecimento farmacêutico, o seu farmacêutico ali de confiança, para saber com quem está tratando, e se tiver que fazer alguma reclamação, alguma queixa, se dirigir àquele local, àquele profissional.
Doutor Dirceu, você acha que essa cultura de receitar, de indicar o genérico, está melhorando no Brasil ou ainda existe muita resistência?
Não, está melhorando. O genérico, ele veio em 99, e nós estamos aí com 7 anos de política, de implantação de política de medicamentos genéricos, e hoje o genérico compõe aproximadamente 10% do mercado farmacêutico no nosso mercado no Brasil, né? O que é bastante. A gente não, sempre a implantação de uma política nova, ela tem um período de amadurecimento, né, de adaptação. Eu lembro que quando saiu a legislação de genérico, o primeiro genérico só foi sair um ano e um mês depois da edição da lei. E no primeiro ano nós tínhamos muito poucos genéricos. Depois as indústrias já se adaptam, faz a sua adequação, e a partir daí a oferta de genérico, hoje nós temos mais de 1.500 medicamentos genéricos ofertados no nosso mercado. Eu acho que ele está andando como deve andar, com a velocidade que andou no resto do mundo, até porque genérico não é uma invenção brasileira também, né? Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, existem genéricos há 40 anos, na Europa há mais de 30 anos. Então, nós estamos caminhando como o mundo caminhou, e acho que é o caminho correto.
Doutor Dirceu, a gente estava falando basicamente da farmácia, de como se compra. Mas tem uma outra etapa do medicamento, que é quando ele é guardado em casa. Que cuidados o senhor recomendaria para quem compra o medicamento e vai guardá-lo em casa?
Olha, em primeiro lugar, esta é um desvio, vamos chamar assim, que nós temos no Brasil, né? Vários países do mundo não se guarda medicamento em casa pelo simples motivo de que a pessoa não leva o medicamento além do que ela precisa tomar. Então, isso se chama nesses países fracionamento. O medicamento vai lá na dose certinha, o paciente leva para casa, começa e acaba o tratamento e aí não sobra, né? Porque sobrar medicamento resulta em que amanhã o vizinho tem um problema parecido com aquele que o cidadão tem. E aí o cidadão fala, olha, mas eu tomei esse medicamento aqui, me fez muito bem. E aí leve o medicamento para e
dizer,
tome.
Eu tive uma gripe, aí o meu vizinho tem uma dengue, só que parece uma gripe.
Pois
eu
é.
Vou e dou uma aspirina para ele e provoco hemorragia. Né?
Exatamente. A gente brinca no nosso meio dizendo que isso é a vizinhoterapia, né? Porque a gente tem a empurroterapia, tem a vizinhoterapia. Esse não é o melhor remédio para o cidadão. Então, medicamento não pode nem faltar e nem sobrar. Porque achar também que o tratamento pode ser encurtado, não, eu preciso de 10, mas eu vou tomar 3, já deu uma melhorada, dá uma melhorada agora. Daqui um tempo vai ter uma piorada e vai ficar pior do que estava antes. Então, medicamento não pode nem faltar e nem sobrar. No Brasil, o governo atual do presidente Lula editou um decreto que autoriza o fracionamento nas farmácias, né? Esse decreto tem um ano e 2 meses que está editado. No final de dezembro agora, a CEMED definiu como vai ser o preço do medicamento fracionado, porque o governo também não queria que, ao oferecer medicamentos fracionados para a população, o preço do medicamento aumentasse. Né? Uhum. Então, o comércio se aproveita disso e pega o preço da caixinha e coloca o preço da unidade mais caro. Então, o indivíduo vai comprar menos produto, mas vai pagar o mesmo preço que pagaria pela caixa fechada. Isso o governo também não quis. E com razão. Desta maneira, esse processo agora ele está concluso. Nós temos já registrados e aprovados na Anvisa 24 produtos dos mais variados tipos, para falar uma linguagem popular, para as mais variadas doenças, né, que já estão à disposição das farmácias, né? E a gente tem notícias agora que as farmácias estão começando a procurar as vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios, que elas querem comercializar esse tipo, porque vai ser um diferencial, né? Eu tenho uma farmácia, o meu vizinho tem outra farmácia. Se eu vendo o medicamento na dose adequada para o paciente, nem mais nem menos, por um preço melhor, eu vou ter uma clientela maior do que a minha concorrência. Então, essa vai passar a ser uma tendência do mercado nacional. Que, diga-se de passagem, eu estive há um tempo, agora recentemente, numa viagem no México, numa reunião com as autoridades reguladoras de medicamentos lá e sob os auspícios da Organização Pan-Americana de Saúde. E a OPAS recomendou, depois de conhecer o programa, e ela quer acompanhar o processo de implementação do fracionamento no Brasil, porque ela acredita, a Organização Pan-Americana de Saúde acredita que esse seja o caminho para a implantação desta forma de fornecer medicamento para toda a América Latina.
Nós vamos agora a um novo intervalo. Em seguida, nós vamos conversar com o Dr. Dirceu Raposo de Melo sobre a bula dos remédios e o uso de antibióticos. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.